aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Evaninha para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Que Deus, na sua infinita bondade, possa conduzir nesta noite nossos trabalhos, abençoar cada vereador que se faz presente, o público que também honrosamente se faz presente neste plenário e todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. E vamos juntos fazer a oração universal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, amém. Que o seu reino, o poder e a glória para sempre.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didê.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando Santos. Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Vereador Professor Branquinho, presente. Está ausente até esse momento. O vereador Tonzinho acabou de chegar também. Também está presente. Devo a palavra, presidente.
Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Em seguida fez a leitura das correspondências, a apresentação sem discussão de proposição. Não houve. Assuntos relevantes, não houve pronunciamento. Orador inscrito, vereador Carlos Fernando, cobrou a presença do prefeito no município de Buritis e disse que o governo não está correspondendo às expectativas dos seus eleitores. Citou o atraso no pagamento dos profissionais de educação e a rescisão contratual de alguns professores. Solicitou que seja averiguada a ausência do executivo. Falou que se o prefeito apresenta problema de saúde, deverá se afastar. Citou a independência dos poderes, mas é necessário haver diálogo e prestação de contas ao Poder Legislativo. Segunda parte, única discussão e votação do projeto de lei número 23 de 2018. Abre crédito adicional suplementar no importe de R$ 305.932. E dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 019/2018. Dispõe sobre alteração do plano plurianual de ações para o quadriênio 2018-2021. E dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 20 de 2018. Estima a receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. O vereador Carlos Fernando solicitou a discussão e votação do disposto no artigo 5º do projeto de lei número 20 de 2018 em destaque, com base no artigo 248, inciso 26º, 16. O presidente acatou o requerimento, sendo o artigo 5º votado na sequência. 16º, isso mesmo. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do artigo 5º do projeto de lei número 20 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Rejeitado por 5 votos contrários e 4 votos favoráveis. Única discussão e votação do projeto de lei número 17 de 2018. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 270.000 e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. O vereador Carlos Fernando solicitou a vista da matéria, a qual foi concedida por uma sessão. Única discussão e votação do projeto de lei número 18 de 2018. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de 270 R$ 1.000, da autoprovidências. O vereador Carlos Fernando está repetindo essa parte, viu, gente? É, projeto de lei número 021, de 2018, autoriza a concessão de subvenções e contribuições das entidades que menciona e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 15 de 2018. Estabelece perímetro urbano do Distrito de Serra Bonita e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereadora Vânia falou que o prefeito apresentou proposta de melhorias na iluminação pública caso o projeto que aumenta a taxa de iluminação seja aprovado. Todavia, que esse plano deveria vir expresso no projeto para garantir a realização das melhorias. Esclareceu que o aumento da taxa de iluminação irá abranger a zona urbana e toda a zona rural. O vereador Didé informou que a arrecadação do município teve aumento significativo. Dessa maneira, votar em projeto que aumenta impostos não é aceitável. Citou o atraso no pagamento do salário de cerca de 80 professores e disse que o prefeito não prioriza os serviços essenciais. O vereador professor Branquinho disse que discorda do fato de pagar parte dos professores. Pediu que o executivo reavalie os critérios de pagamento e sugeriu o parcelamento do pagamento de todos os servidores. E, se necessário, o uso do recurso próprio para evitar atrasos tão expressivos. O vereador Antônio informou sobre a perfuração de poços artesianos nos assentamentos através do deputado Zé Silva e sobre conclusão da regularização ambiental e diagnóstico dos sistemas agrários. Agradeceu o prefeito pelo envio das máquinas à região da Vila Serrana e parabenizou o empenho dos servidores da Secretaria de Obras. Parabenizou ainda a equipe da Cozinha Comunitária pelo trabalho de qualidade que oferece aos munícipes. Vereadora Camila falou da ausência do Executivo e os prejuízos provenientes dessa prática, demonstrando sua indignação através de um poema que retrata um prefeito ideal. Vereador Carlos Fernando argumentou em favor do vice-prefeito Rufino e disse que ele não se omite diante dos problemas da comunidade, mas que exerce seu cargo com competência e humildade. Falou que as cobranças feitas por ele são para que o prefeito tenha maior interação com o legislativo. Vereadora Martina falou que o Rufino compartilha com as necessidades da população e tem se esforçado para cumprir suas atribuições de vice-prefeito. O presidente Geudo diz que, em reunião com a diretora do Banco do Brasil, foi informado que a reabertura da agência está prevista para o dia 20 de fevereiro de 2019. Ordem do dia, serão apreciadas proposições aptas à votação. Coro de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assinou eu, Albertino Barbosa da Silva, vereador professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 12 de novembro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero apresentar o projeto de resolução número 10 de 2018, que concede título de honra ao mérito empresarial à senhora Elisângela Honorade Ferreira. Devolvo a palavra, presidente. Elisângela Andrade Ferreira. Eu peço desculpa, eu faço correção aí, porque realmente eu entendi bem a letra aqui. Mas é Elisângela Andrade Ferreira. Presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula Almeida.
Apresentar o projeto de resolução número 9 de 2018, que concede título de cidadã honorária para a senhora Petrolina Nunes da Rocha, de minha autoria. Sim. Devolvo a palavra.
Cadê o Fernando? Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, todo o público que está aqui presente hoje e todos ouvindo a Rádio Transamérica. Senhor presidente, queria só anunciar aqui. Primeiro é pedir desculpa pelo meu atraso, que hoje foi transtorno, só transtorno na vida, no dia a dia de hoje. Mas é assim mesmo, saí 6 horas da manhã para Unaí, carro quebrou na estrada e aquele problema, né? Vila Serrana sem energia, né, vereadora Martina? Sem água, o pessoal tomando prejuízo e grande, um descaso da concessionária aí da CEMIG. Se eles, desde quinta-feira que começou esse problema de falta de energia, se eles viram que não tinha condições de atender a tempo, que avisasse pelo menos a comunidade, que não ia ter energia nesse período, desses 4 dias, eu acho que seria bem mais coerente para a gente que a gente tomar as providências com as geladeiras, os congeladores, né, que estava tudo lotado, a maioria, né, com carne, leite. Os fazendeiros também que ficou, que foi, não foi só a Vila Serrana, foi em torno e tudo da Vila Serrana, o senhor presidente. Entendeu? Quem tira leite, né, tem tanques de leite, tudo foi um grande prejuízo. Vocês não sabem o quanto foi o transtorno desses 4 dias de falta de energia na nossa região. Então, achei um grande descaso, entendeu, com a CEMIG, porque nós temos a Rádio Transamérica, que com certeza, se eles tivessem ligado e pedido para avisar, eles avisariam sim que ia ficar esse período aí sem energia. Entendendo? Hoje que foi estabelecer novamente o fornecimento de energia na nossa comunidade. Então, infelizmente, eu deixo aqui a minha indignação com essa concessionária, a falta de respeito, entendendo, com a sociedade. E também, não quero dizer só Vila Serrana, não. Quinta-feira, eu estava olhando no zap, ô, vereadora Martina, foi muitas e muitas reclamações dos bairros aqui dessa cidade com falta de energia. O que é que está acontecendo? Que eles não dão conta de colocar isso para funcionar em ordem. É só chover, começa a falta de energia. É um bairro aqui, é outro ali, a Campininha é direto. Já aconteceu de haver morte, acidente, com pessoas tentando fazer a religação da energia pelo descaso. A hora que o cara morreu, ele chega para poder ligar a energia. Já não adiantava mais, o acidente já tinha acontecido. Então, eu estou achando uma falta de respeito. Eu acho que o representante aqui dessa região tinha que vir até essa casa e se explicar para a gente o que está acontecendo. Tinha que se explicar, sim, porque a gente está pagando energia cara, muito cara, entendendo? Para ter um atendimento tão mal ultimamente que está tendo aqui na região de Buritis. Infelizmente. E pelo que eu vejo, é só aqui em Buritis. Falam que é excesso de pivôs, falam que não sei o quê. Problemas, mas tem que resolver, tem que ter uma solução. Não é não, vereador Branquinho? Tem que ter uma solução.
Vereadorzinho, só uma parte.
Fica à vontade, vereador.
Nós que moramos no meio rural, nós sofremos muito mais do que o pessoal que mora aqui na cidade. Lá no Passo 3 Meses, por exemplo, só nublou, se tiver nublado, a energia já acaba. E é piscando o tempo inteiro, é a energia indo e voltando o tempo inteiro. Então aquelas bombas que abastecem a comunidade, são 2 bombas lá, é um problemão. As bombas não religam sozinhas. Então assim, deu aquele piscado, a gente tá lá vendo televisão, tem que ir lá religar a bomba. Você não tem numa manhã sem água no outro dia. E é o tempo todo dessa forma. Uma energia caríssima. A CEMIG fala que é a melhor energia do Brasil, mas é o pior serviço prestado. Eu acho que é o pior serviço, é o da CEMIG também. Entendeu? Assim, só vai prestar o serviço quando já causou danos que às vezes tem irreversíveis. São assim mesmo. Lá também teve uma rua lá que ficou mais ou menos 4 dias, se não me engano, e com muita briga, com muita insistência. Chegou um ponto o cara falar pra mim, senhor, faz favor de não ligar mais pra mim. Eu falei, eu liguei 20 vezes seguida pra ele, pra ele atender, pra ele mandar ele tomar café, mas aí ele não atendeu o telefone, né? Uhum. Senão eu tinha mandado, porque realmente o cara que nós somos clientes, pagamos caro e merecemos respeito e ser bem atendidos. Deu a palavra.
Fica à vontade, vereador. É verdade. E fora, vereador, o senhor lembrou aí esse negócio que quando ela vai cortar, vai esse vira e volta, né, vai e volta de energia, a maioria acontece de queimar os eletrodomésticos. A maioria, porque ela dá aquele pique, quando ela volta, volta com excesso de carga, queima todos os aparelhos. Não dá tempo de você ir lá desconectar lá da tomada, é a hora que queima vários aparelhos. Queima direto, é parabólica. É sistema de parabólica, é televisão, é geladeira, é congelador. Então o prejuízo, gente, é muito grande. É muito grande. Então o pessoal tinha, sim, que tomar a providência, essa concessionária, e olhar mais pela energia da nossa região. E outra coisa, o pessoal da Vila Serrana hoje, eu saí às 5 horas da manhã, e fui até o Unaí levar gente para aposentadoria, como de praxe, como sempre. Eu sempre atendendo a sociedade de Buritis. Até já avisando que eu tenho esse mês, essa semana, acho que uma viagem para Brasília, uma para Formosa, e já vou avisar o pessoal que estiver me ouvindo aí que não vai dar por causa que eu estou de pé, né? O meu carro infelizmente está quebrado. Eu acho que ele vai ter que adiar para a semana que vem. E o pessoal da Vila Serrana hoje foi para fazer o manifesto,
fechou lá a rodovia, né? Tiveram o bom senso de não colocar fogo no pneu, no asfalto, para não danificar o asfalto. Uma manifestação pacífica. E teve gente que ficou criticando. Para que isso? Para que fazer manifesto? Parar o trânsito? Agora eu pergunto, será que essa pessoa que está criticando tem passado por essa dificuldade? Sem água, sem energia? Entendeu? Porque se não tem energia, não tem água. 5 dias. Então, eu após sim... Entendeu? Não estava lá, se eu estivesse, eu estava junto com eles. Eu apoio a comunidade de Vila Serrana de ter ido para a rua e ter manifestado os seus direitos. Pode contar com os vereadores.
Tem pô... só uma parte, vereador?
Pois não, fica à vontade.
Não, é só para comunicar uma curiosidade aqui. Não tem nada a ver com a vereadora Vânia, não é isso não. Estou falando de falta de energia aqui. É o seguinte, uma moradora lá do bairro Veredas, que o vereador pode até olhar aqui, ó. Ela diz assim, ó, agora mesmo acabou, nesse exato momento, a energia no bairro Veredas. Então, realmente, essa energia em Buritis é um problema seríssimo. Não nos bairros aqui, especificamente. É todo meio rural, a cidade, é tudo isso aí.
Ontem no bairro Israel Pinheiro, se eu não me engano, ficou, em média, de umas 5 horas sem energia também. Tive essa reclamação ontem. Entendendo? E outra coisa, vereador, nós estávamos ligando, que um liga, outro liga, ligando 24 horas para eles... Ontem à tarde, a hora que ligou, falou, ó, já estamos cansados de receber ligação, nós já sabemos do problema aí. Ô, peraí, é a falta de educação, vereador, que o senhor está falando. Foi atendido dessa maneira. Não, nós já estamos sabendo da situação aí. Muita gente já tem ligado. Mas peraí, mas não resolve. E nem avisa que diga que vai resolver. Ah, que isso, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que está uma vergonha mesmo esse problema de energia aqui do município de Buritis. Por enquanto é só, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem... Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Olha, na verdade, eu só quero comunicar que eu estou muito feliz, muito satisfeito com a novidade, né? Que eu vim insistindo bastante sobre aquela questão da quadra poliesportiva e na semana passada, na quinta-feira de semana passada, o engenheiro da Caixa Econômica, o senhor Ramon, qual eu conheci assim mesmo só pelo WhatsApp e contato está mantendo lá, insistindo e cobrando, enviou... um ofício aqui para a prefeitura, um e-mail, melhor dizendo, veio um e-mail concedendo a ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva da nossa comunidade. Então é só comunicando ao povo que me pergunta muito sobre essa questão dessa quadra, o que está faltando? Está faltando agora somente o prefeito assinar a ordem de serviço, autorizando o Célio, o engenheiro Célio, da empresa Mapa Engenharia, a dar início à obra. O que falta é somente isso. E eu tive uma conversa com o prefeito, ele disse para mim que assim que chegar à cidade, vai estar dando essa ordem de serviço. Nós estamos até sexta-feira, dia 15, né, o prazo legal mesmo até sexta-feira, dia 15, eles estão vendo a possibilidade de estender isso até o dia 19. Então essa parte de extensão até o dia 19, realmente eu não tenho conhecimento se isso é permitido por lei ou não. Agora, até o dia 15, eu sei que realmente até o dia 15, a empresa Mapa Engenharia deveria caracterizar início de obra. O que, que é isso? O Célio me explicou muito bem. É simplesmente ir lá, colocar a placa da obra, limpar o terreno, né, tirar umas fotografias, registrar no CREAS lá, a questão da obra, e aí é caracterizar esse início de obra. Mas o prefeito me garantiu que é o desejo dele, tanto quanto o meu, que essa obra aconteça. Uma vez que a metade do valor dessa obra já está na conta da prefeitura. Metade do valor da emenda já está na conta da prefeitura. Então, o que falta, na verdade, é o prefeito assinar a ordem de serviço. Hoje eu falei com o Júnior pela manhã, e eu costumo dizer que o Júnior é um cara que, quando fala, ele honra aquilo que fala, e eu estou falando da boca para fora, não. Aquilo que ele falou comigo, ele realmente cumpriu o que falou comigo. E o prefeito me disse também que ele não é de meia palavra, não. O que ele fala, ele cumpre. Então, se ele falou para mim que não tem risco nenhum, e que eu posso divulgar para a comunidade, que o que falta realmente é somente a assinatura dele, e do secretário de obras, o senhor João Caetano, somente essas duas assinaturas que faltam. Porque a parte burocrática, de mandar documento para lá, de voltar documento, de pagar para mandar de novo, tudo isso eu fiz. A parte que estava ao meu alcance de cobrar, reivindicar, implorar pela emenda, isso nós imploramos. Sabemos que tem uma contrapartida da prefeitura, nada mais justo também que tenha contrapartida mesmo. Toda obra tem que ter contrapartida, né? Que bom que deveria ser a metade do valor da emenda, isso que deveria ser. Mas a gente sabe que não é a metade, mas é um valor significativo. E que o prefeito não foge à luta, não. Segundo ele, falou que não faz questão de estar ajudando, porque é uma obra que vai engrandecer a comunidade do Distrito de São Pedro e que vai engrandecer o governo, porque é uma obra, eu falei, uma obra pequena, ele falou, não, pequena não, uma obra grande. Uma obra importante. Eu falei, que bom que o senhor saiba, que sabe que essa obra realmente é uma obra importante. Então, o Distrito de São Pedro, no ano de 2019, com toda certeza, vai iniciar nesse ano, tem que iniciar até dezembro, tá gente? Até dezembro tem que iniciar e será contemplado nesse ano de 2019 com a quadra poliesportiva na nossa comunidade. Nesse momento é só isso, presidente. Mais um muito obrigado e devolvo a palavra.
Pelo senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula de Almeida.
Dizer também que esse final desde entre sexta, sábado e domingo, tem minha madrasta que mora ali no assentamento Vanderlei Ribeiro, e mais alguns vizinhos que me ligavam pedindo aí socorro para poder a gente estar entrando em contato com a CEMIG explicando a situação. Infelizmente, a gente, o que os vereadores já que me antecedeu falou, estão todos certos, a falta de educação, essa questão da tratativa com os clientes não é de modo nenhum boa, né? Vários agricultores tiveram prejuízo aí, por exemplo, o Jovino estava tendo que fazer queijo do leite, né? Porque lá tem um tanque de leite, e como não tinha energia, estava tendo que se virar nos 30 lá e fazer queijo de um monte de litro de leite, para não deixar perder, salvar o que pôde ali, né? E agora aí, conclamar aí agora os colegas, que fez muito queijo aí em 5 dias, quem quiser tá podendo ajudar aí comprando o queijo dele, porque não tá podendo entregar no tanque de leite, assim. Não é querendo fazer piada do momento, mas é uma questão crítica, e eles estão em crise ali, vários produtores rurais prejudicados, né, e que não vai ter esses prejuízos ressarcidos aí pela CEMIG, pelo jeito. Infelizmente, parece que não vai ter. Eu conheço algumas pessoas que já entraram com ações contra a CEMIG, mas infelizmente está rolando aí até hoje, porque é difícil de receber. Para recorrer, são a gente do fundo do poço aí para botar a gente para recorrer, empurrando aí para frente, para a CEMIG não ter que arcar com os prejuízos que causa aí aos agricultores nesse tipo de caso. Então, infelizmente, houve muito prejuízo ali na região da Campininha, que também produz leite ali, né? Que pessoal que entrega leite ali no tanque. Não só quem entrega leite, quem compra sua carne, suas coisas, suas despesas para poder comer ali, perdendo quase tudo na geladeira, tendo que fazer milagre ali, né? Para poder salvar as coisas que ainda restaram ali.
Posso fazer a parte aí, vereadora Carmen?
Sim, vereadora.
Só para aproveitar o gancho que o vereador Tonzinho também falou sobre essa questão da falta de energia e água lá em Vila Serrana. E como a senhora também já está nesse assunto, dizer que as dificuldades enfrentadas não são somente pelos moradores ali, né? Foi falado de moradores aqui do nosso município, dos nossos bairros, e dizer que essa vereadora recebeu também inúmeras reclamações na semana passada de moradores da região de Barriguda 2, Barriguda 1, e também recebemos reclamações dos moradores da Copago. Os prejuízos que eles sofreram, inclusive falei com o seu Lourenço, relatou as dificuldades que ele enfrentou, os transtornos, as percas de leite, que muitos dependem ali do resfriamento, né, do tanque de leite. O Baixinho, também morador da Barriguda, reclamou muito isso. E dizer assim, que essa vereadora também, a gente se colocou à disposição, nosso gabinete, nós comunicamos com o Márcio Afonso da CEMIG, igual o Tonzinho falou, e é um descaso muito grande que a gente recebe. A gente liga lá, vereador Tonzinho, e sempre fala a mesma coisa. Tem inúmeras regiões com esses transtornos, vocês vão ter que aguardar. Então, aguardar até quando? Sempre está tendo esses picos de energia aqui. Mas eu ouvi também, vereadora, nosso prefeito na rádio na semana passada, dizer que é amigo pessoal do Márcio Afonso, da regional da CEMIG. Então, já aproveitar esse gancho dele falar dessa amizade, dessa sintonia que ele tem lá, né, com a gerência regional, pedir ele uma gestão maior nesse sentido. Porque uma coisa somos nós, vereadores, cobrar. Outra coisa é o nosso prefeito manter um contato com a regional e até com a CEMIG de Belo Horizonte e pedir uma atenção maior aqui com o nosso município. Então, deixo aí essa interrogação e esse pedido para o nosso prefeito para nos ajudar a cobrar e ter um pouco mais de responsabilidade com o nosso município. Muito obrigada pela parte.
Fique à vontade, vereador. Dizer também, né, tornar público aqui, que o deputado não reeleito, qual eu apoiei, Adelmo Leão, ele destinou aí uma emenda para o nosso município, né? Essa emenda, ela foi destinada ainda esse ano, já foi licitada, e essa emenda é para estar ajudando aí na melhoria do CRAS e do PAVE. Alguns itens, é para comprar equipamentos, né? Alguns itens já foi licitado. Outros itens, vai ocorrer novamente uma licitação agora. Tem um carro, né, nessa licitação que vai ocorrer, e aí a prefeitura também deu sua contrapartida para estar contribuindo aí com o valor desse carro, para estar adquirindo esse carro. Então, alguns itens ainda não foram entregues devido a essa questão da licitação que está junto com o carro aí. E aí, o que vai ser comprado aí de equipamento, a emenda é de 150 mil, né, para estar equipando tanto o CRAS quanto o PAVE. E o que vai estar sendo comprado é telefone, computadores, câmeras fotográficas, impressoras, som, projetor, ar-condicionado, climatizador, ventilador, arquivos, mesas, cadeiras, brinquedoteca, forno, freezer, batedeiras, tendas, né? Isso aí tudo vai estar ajudando aí na melhoria e no funcionamento desses dois, da ação social, né? E de extrema importância essa emenda que o deputado colocou. E que já foi licitado, como eu falei, esses equipamentos que falei já foi licitado, falta alguns procedimentos para poder entregar aí para a ação social. Ainda tem algumas coisas como cama elástica, mesa de ping-pong, poste de vôlei, mais ar-condicionado, geladeira, HD externo, mesa, alguns outros itens e o carro, que ainda não foram licitados, a licitação deve ocorrer novamente essa semana para poder estar fazendo aí a entrega. Acredito que esse que já houve a licitação deve ser entregue ainda até o final do ano. Esse outro, não sei se devido a essa questão aí de ainda ter que licitar, se será entregue esse ano. Dizer também que, além dos 150 mil que chegou aí para a ação social que vai equipar o CRAS e o PAV, tem mais uma emenda aí de 50 mil que já foi paga ao Estado para comprar um carro para o CRAS. Eu sei que a ação social é uma secretaria que, apesar de suas dificuldades, precisava dessa emenda, comuniquei ao deputado com relação à dificuldade que tem, carro, principalmente, para estar se locomovendo e fazendo trabalho, é uma secretaria que depende muito de estar atuando no município, que é extremamente carente de alguns programas com relação à ação social, e destinamos aí essa emenda, que eu acredito que vai estar atendendo aí, né, amenizando aí muitas coisas aí da questão da Secretaria de Ação Social. Também dizer que essa semana, o final de semana passada, a gente ouviu aí algumas notícias que deram uma repercussão aí a nível nacional, né? O vice-governador Antônio Andrade sendo preso, né? Mesmo que temporariamente, que tomara que a justiça investigue e puna realmente, né? Se caso tiver que punir. Mesmo que temporariamente foi preso devido, está considerando que estava atrapalhando aí nas investigações da Lava Jato, né? Também o Tribunal Regional Eleitoral, né, está pautado aí a qualquer momento uma representação que o Ministério Público Federal fez ao Tribunal Regional Eleitoral contra o deputado Zé Silva por uso indevido da máquina pública, no caso o INCRA, para fins eleitoreiros. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público, o deputado está investigando essa prática do deputado em 25 municípios. Essa vereadora falou em plenário, na época da campanha, que estava acontecendo isso, que havia o uso da máquina pública para fins eleitoreiros, e aí a gente não fez a denúncia, mas o Ministério Público Federal, né, investigou e fez a representação aí para o Tribunal Regional Eleitoral. Que se caso for julgado procedente, o deputado poderá ter aí o seu mandato cassado. Então, assim, até na época da eleição, no período eleitoral, eu fiz uma denúncia aqui, também em Buritis, com esse fim. Se for necessário tá endossando a representação, Buritis também tem documento e é um dos municípios citados, né, nessa representação. Por hora é só, seu presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos edis dessa casa, ao público aqui presente e aos ouvintes da Transaméricas. Nessa noite, eu só quero fazer um elogio e parabenizar a Mariluce, que foi organizadora da cavalgada Batom, a cavalgada das mulheres. Essa cavalgada ela foi feita, ela é beneficente, né? O que arrecadou, tudo que conseguiu nela vai ser encaminhado para a fazenda terapêutica, né? Não podendo deixar de agradecer aqui a Gisele e a Osana, né, também pelo saboroso café da manhã que eles ofereceram. E depois a chegada, após a cavalgada, foi na fazenda do Robert Mar, né, Carvalho, né, e agradecer a ele pela recepção, pela belíssima festa e a toda a equipe que trabalhou, né, debaixo de chuva, foi muito trabalhoso, mas todos estavam trabalhando com alegria, porque era uma cavalgada beneficente. Então, todos vocês, né, que trabalharam em prol, e todas as mulheres que cavalgaram também, parabéns a vocês, porque a causa é nobre. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Quero primeiramente dizer ao público que está ouvindo a transmissão, comungando o presidente aqui com as advertências do vereador Tonzinho, quanto a essa questão da energia em Buritis, que quando está trovejando, a energia já acaba, né? O negócio está feio, acho que a gente tem que dar uma conversada aí com o responsável, eu não sei como que funciona esse negócio, se é por região, né? Mas tá feio, está acabando energia para todo lado, está acabando e nós sabemos aí os bairros, né? É um bairro que tem, e graças a Deus que temos ali na unidade mista de saúde, o gerador. E esse gerador, ele certamente veio em boa hora, né, para poder nos atender, o gerador ali da unidade de saúde. Muito bom. Mas eu gostaria de dizer ao público que está me ouvindo através das ondas da rádio, presidente, que eu só farei uso da palavra nesse momento, em virtude do compromisso que eu tenho ali, e a pauta hoje ela está extensa, né? Vou tentar ver se consigo participar de algumas votações, mas eu tenho um compromisso e eu vou me ausentar da reunião daqui a pouco. Mas eu quero dizer às professoras que me cercaram hoje, tem uma matéria muito delicada a ser tratada, senhoras e senhores professores, mas eu preciso ainda me inteirar com propriedade do que me disseram há pouco. Até conversei há pouco com uma professora que eu estimo muito, mas eu não deu ainda para poder compreender. É que a Secretaria de Educação, ela tem adotado, para fins de seleção, critérios da Secretaria Estadual de Educação. Tem adotado esses critérios, que são critérios, diga-se de passagem, severos, rígidos. Entretanto, só se pega da Secretaria de Educação aquilo que dificulta, mas o benefício, o beneplácito, as benesses, não se pega. Então os professores nossos estão indignados. Me procurou um grupo hoje, me pediu para não citar nomes, e como sempre eu gosto de guardar a fonte, só falo quando sou autorizado, e essas pessoas me pediram que não citasse a fonte, mas infelizmente, em virtude da correria que foi hoje, eu não consegui captar exatamente, mas o resumo seria isso. Adota-se o que é emitido pela Secretaria Estadual de Educação, mas somente aquilo que dificulta, às vezes, a vida do profissional, né? Aquilo que ajuda, igual é a contagem, é o salário, é etc., isso não se adota. Mas eu trarei para a próxima sessão, eu sei que a sessão hoje nossa, além da pauta, está extensa. Nós temos aqui o nosso eminente presidente do IPREB, que fará uso da palavra, inclusive convidado, né, por mim e alguns vereadores na sessão passada, que ele vai falar exatamente sobre uma liberação de uma dotação para poder, para aquisição, acredito, que até para um terreno próprio, não é, Moacir? Acho que é para um terreno próprio, o Ivanildo vai falar com propriedade. Talvez, eu não sei se eu alcanço toda a explanação, mas eu já disse, já registrei na sessão passada, Ivanildo, que seria muito bom que se falasse isso, especialmente para a Rosamela estava aqui, especialmente para os servidores que são detentores do dinheiro gerenciado por vossa senhoria e para os demais componentes. Registrei a competência e, acima de tudo, a educação que os servidores são tratados ali. Eu só recebo, até o presente momento, elogios, especialmente da sua pessoa, contrato, entendeu? De todos que estão ali, isso é muito bom. Entretanto, eu não votei a matéria na semana passada, até ia votar contrário, até manifestei que ia votar contrário, quando eu pedi uma vista, e até vi alguns professores ali, o pessoal ali, eu uso o termo assim, resmungando, quando fala baixo, né? E depois alguns colegas me falaram sobre a importância que é para vocês lá, mas vossa senhoria irá explicar com maior propriedade. e eu quero votar naquilo que beneficia alguns servidores. Inclusive, minha fala, tem até alguns servidores da casa que também me solicitaram que fizesse a fala naquele sentido, porque ninguém está entendendo exatamente a quantia de 200 e tantos mil, quase 300 mil, é muito dinheiro. E aí, mesmo que se fala assim, não, mas esse é um dinheiro que a gente, é uma renda, é, sim, mas é dinheiro de toda forma do servidor público. Nós sabemos disso, sei que você e o Moacir sabem disso ainda melhor que eu, mas era essas as dúvidas que certamente serão aqui explanadas, enfrentadas e extirpadas por Vossa Senhoria, né? E eu quero registrar mais uma vez aqui, Vanildo, o meu reconhecimento pelo trabalho, isso de forma pública, pelo trabalho que é prestado ali pelo IPREB. Foi uma luta, e aqui há que se reconhecer que há um grande envolvimento aqui do governo passado, no sentido de que isso funcionasse. E a gente, como eu sempre prego, a gente não é, eu particularmente não sou vereador de prefeito, a gente vai com pensamento. Então, isso, apesar dos pesares, apesar de muitas dificuldades que se teve, é, algo que, no meu entender, foi até alguns setores de incompetência que houve, mas esse particular foi uma luta aguerrida do governo passado com os servidores, e assim, e houve uma intenção muito grande dos servidores, Rosamela, para que se chegasse nisso aí. Doravante, nós sabemos também que a CTCs, teve-se uma promessa da CTCs. Então, vereadora Nilvia, o que dificulta muitos servidores, servidores que nós encontramos o tempo todo nas ruas da cidade de Buritis, que ainda não se aposentaram, não se deve a nenhum problema da gestão Sindiburi, muito menos do Executivo Municipal. Se deve à questão aqui do INSS. E nós tivemos uma reunião aqui, o vereador Geudo, muito sabiamente, conseguiu trazer aqui os responsáveis pelo setor. E me parece, Geudo, que está vencendo aquele prazo. Está vencendo aquele prazo, e foi uma reunião pública, né, Vanildo? Pública. Então nós temos aí dezenas de servidores querendo encostar. E o Sindibur, e o Sindibur, ficando doido, e o IPREB, está com o dinheiro lá guardadinho no banco, só esperando a pessoa aposentar para poder colocar na conta dele ou dela, né? Então, nós estamos torcendo que isso funcione. Senhor presidente, é o que eu tinha para ponderar nesse momento. Agradeço. Obrigado.
Vereador Fernando, eu me comprometo amanhã mesmo, estar entrando em contato no INSS e dar um posicionamento concreto para vocês. Boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite ao público presente e boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Hoje eu quero começar a noite parabenizando a todos os diretores de escola, na qual nós sabemos que ser gestor não é fácil, né? Mas se estão lá é porque tem uma grande competência e Deus nomeou o caminho de todos nós. Quero deixar aqui um abraço, um carinho a todos os gestores aí de escola, tá? No especial aí, a todos vocês que estão nos ouvindo. Quero aqui também parabenizar a organizadora da Cavalgada do Batom, como a vereadora Nilvia acabou de dizer. Marilúcia, parabéns pela organização. Parabenizar todas as calguels que participou, que realmente as mulheres demonstrou uma força muito grande, viu, vereador Tonzinho? Chuva, barro e as mulheres mais fortes que nós. Vereadora Martina estava se compondo, Márcia, que é minha esposa, estava também. Fiquei muito surpreso com essas mulheres. Eu acabei de crer que cada dia que passa as mulheres estão mais fortes. Quem tem que se cuidar somos nós homens, que as mulheres estão realmente se unindo e estão ficando fortes. Viu? As mulheres cavalgam lá muito melhor do que eu, vereador Tonzinho. Eu jurava que eu sabia montar cavalo. Quando vi as mulheres lá, eu fiquei realmente muito orgulhoso pela coragem, que já saiu debaixo de chuva. O momento de sair uma cavalgada embaixo da chuva, até nós homens dar uma baqueada, e as mulheres não baqueou não. Viu? Parabéns. Quero parabenizar também o Robemar pela recepção lá na fazenda do Robemar. E deixa dizer que cada dia que passa a gente tem uma satisfação maior de ter pessoas como vocês, como amigos. Muito obrigado mesmo, Robemar. Quero também aqui nesse momento passar uma reunião que nós tivemos na quarta-feira, através da iniciativa da psicóloga, a senhora Francine, foi realizada na escola Metista, na quarta-feira passada, uma palestra com o tema divulgação e explanação sobre o espectro do autismo,
Na oportunidade tivemos a palestra da família Salles Brito, na qual tem um filho com autismo, sendo especialista no tema. Parabéns, quero parabenizar também a Adriana, proprietária da Escola Metista, por ter trago pessoas tão conhecedoras para que explane para a gente ter um conhecimento maior e saber como lidar com essas pessoas. Entendeu? Então, parabéns mesmo a você, Francine, e parabéns a você, Adriana, por ter trago essa palestra de grande importância para nós em Buritis. Saber dividir as crianças realmente, só no olhar, nas conversas, isso é muito importante para nós que convivemos hoje no mundo público. Nós temos que ter essa essência de conhecer um pouquinho também, para que possamos não pecar lá na frente, né? Então, Francine, você vem fazer um trabalho em Buritis que realmente é um trabalho diferenciado e que Deus o abençoe e você continue com esse trabalho maravilhoso. Quero também aqui comunicar a população lá do PA, Cristo Redentor e PA Nelson Mandela, na qual nós vamos estar indo a Montes Claros amanhã a assinar a liberação das grades aradoras e os equipamentos agrícolas, na qual já foi liberado para essas comunidades. E comunicar também que nós estamos também assinando uma liberação de 200 mil para montar uma fábrica de suco e uma fábrica de doce aqui na nossa região de Buritis, que isso é um recurso liberado pela deputada Raquel Muniz, na qual não foi eleita, mas continua honrando com seus compromissos. Né? É o contrário de muitos aí que dizia barbaridade, né? Como a minha nobre colega vereadora disse, antes só tinha os olhos para olhar e penalizar o PT, mas o nosso vice-governador também acabou pagando pelo pecado. E está aí, eu acho que a justiça está começando um caminho certo. Eu estou acreditando que só do Moro ser lei, nós tivemos já, baixou o combustível. Está prendendo todos que têm fraude. E nós temos que botar quem deve, tem que botar na cadeia mesmo, vereador Danzinho. Tem que botar na cadeia mesmo. O cara deve, ele está tirando o dinheiro da nossa população humilde. Ele tem que pagar mesmo. E dizer para você, vereador Tonzinho, que na sua ausência da Vila Serrana, pode dizer para a sua população que pode ligar em Buritis que os vereadores vão se compor junto com você e eles estão cobertos de razão. Tá? Pode contar com o seu nobre colega vereador que eu estou com você. Nós somos momentos felizes, um momento difícil, eu quero estar do seu lado também para defender. E pelo que eu vejo, nós vereadores temos que convocar uma reunião com o Márcio Afonso, uma reunião pública aqui em Buritis, para que ele explane para a população de Buritis o que nós viemos passando hoje. Porque se relampejar e ventar, acaba a energia. E a CEMIG diz ser uma grande hidrelétrica de potência, a CEMIG hoje é potência total. E nós estamos sendo penalizados. Nós vamos reunir nós vereadores, vamos discutir, sim, para trazer o Márcio Afonso, para termos uma reunião com ele aqui, junto ao público de Buritis, que a população merece o respeito, sim. Qualquer prejuízo hoje é grande. Imagina um prejuízo de pessoas com muita dificuldade como nós temos hoje.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania.
Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência nesta noite, os colegas vereadores, todo o público nos prestigia, nossos ouvintes da Rádio Transamérica, que estão aí sempre ligados. Quero dizer, presidente, que essa vereadora esteve visitando algumas regiões na zona rural. Estivemos ali na região do Piratinga e a gente pôde perceber as benfeitorias realizadas ali na ponte São Domingo. A gente pôde perceber ali que foram feitos grandes investimentos com massa asfáltica, fazendo ali as cabeceiras, o assoalho daquelas pontes, os pilares, que por sinal foi muito bom, muito bem feito o trabalho. Então, alertando a isso aí, solicitar ao nosso secretário de obras, de estradas e de administração que mais investimentos como esse possam ser feitos nas demais pontes do nosso município. Que não só naquela região, aqueles moradores ali do Piratinga e São Domingos, merecem sim esses investimentos. Mas tão quanto os moradores da região do Banco da Terra, os moradores da região do Nelson Mandela, que sempre estão cobrando aí questões das pontes, mas que demais investimentos possam ser feitos. A gente procurou aí fazer um levantamento em torno de quanto sairia ali o investimento que foi realizado naquela ponte, presidente. Investimentos aí de 15 a 20 mil reais. E muito estranha que essa vereadora aqui no ano passado, esse ano, a gente cobrou também investimentos no tapa-buracos ali na rua Castelo Branco, no nosso bairro Vereda, que com muito menos investimentos poderia ter sido realizada uma grande obra. E está lá até hoje, a rua Castelo dos Buracos, do mesmo jeito. Solicitamos benfeitorias e infraestruturas também no bairro Taboquinha. E com muito menos investimentos poderia ser pelo menos cascalhado e feito escoamento no nosso bairro Taboquinha. Mas a gente não teve, né, o mesmo crédito. Mas quero deixar essa solicitação ao nosso secretário de administração quanto àquele grande investimento que os moradores merecem, mas também nossos moradores do Taboquinha merecem, nossos moradores do bairro Veredas merecem, e os moradores da região da zona rural que anseiam por melhorias nas pontes, nas estradas, a gente deixa esse alerta. Por quê? Será qual o benefício, né? Por que só aqueles moradores tiveram esses grandes benefícios? Também solicitar uma atenção especial do nosso secretário de obras em uma rua que já foi falada por essa vereadora aqui também, que é na Avenida, aliás, é a Avenida Minas Gerais. É, 5 comércios há anos sofrem nos períodos de chuva. 5 comércios nessa avenida. Eu quero citar aqui em nome deles, porque todo ano, quando chove, eles falam, vereadora, vem aqui ver a situação que é para a gente adentrar nos comércios, sem falar os clientes que a gente perde constantemente, porque aqui não tem como transitar, não tem como atravessar, fica completamente alagado. É ali, no salão de fotografia da Joselda, está lá hoje, choveu para todo mundo ver a situação crítica que está lá, salão de costura da dona Carminha, salão de beleza da dona Marlise e da Darlete, bar do Pantera e o escritório de contabilidade do Girley. Eu queria muito solicitar uma atenção do nosso secretário para que ele visite o local, leve um engenheiro da Secretaria de Obras e possa fazer um plano de ação, um escoamento, levar água para o bueiro que atende ali a esquina da Avenida Minas Gerais, que é a Rua Três Marias, que possa fazer um levantamento e ver o que pode ser feito. Um investimento tão grande igual foi feito lá naquela região, eu acho que também com muito menos pode ser feito ali. Quero também falar para toda a população buritizense que hoje seria votado o projeto de lei complementar de número 07 de 2018, muito falado aqui por essa vereadora nas reuniões anteriores, que aumentaria a taxa de iluminação pública, a CIP, né, a Contribuição de Iluminação Pública da nossa cidade. E que pela terceira vez, o governo municipal solicitou a retirada do projeto de pauta deste dia, com a justificativa que estará fazendo algumas readequações. Foi isso que foi falado por ele na rádio na semana passada. Dizer à população que valeu a pena a pressão popular, que quando uma comunidade é unida, todo município sai ganhando. E dizer ainda ao governo que esperamos sinceramente que este projeto não tenha sido retirado da pauta apenas momentaneamente, tendo em vista que nossas reuniões são transmitidas pela Rádio Transamérica, pela TV Urucuia ou rede social, para posterior apresentação em período de férias, onde poderá ser convocada reunião extraordinária, às ocultas, para que a população buritizense, maior parte interessada, não tenha conhecimento. Mas que seja, sim, melhor analisado e readequado, pois o aumento de taxa no momento difícil em que estamos vivendo é inadmissível. E somos sabedores também que os recursos arrecadados de tributos aumentaram e muito de um ano para o outro de forma significativa. Estou até aqui com o levantamento da arrecadação de tributos do ano de 2016, vereadores. E temos aqui a arrecadação, neste ano, de R$2.565.620. Comparando do ano de 2016 para o ano 2017, tivemos um aumento aí para R$3.334.048. E de 2017 para 2018, o município teve tributos arrecadados no valor de R$5.190.407. Então, aguardamos aí, sinceramente, uma melhor reflexão por parte do governo municipal. E caso, vereadores, esta vereadora também esteja aqui neste período, saibam que estarei bem atenta e sempre comunicando e dando ciência a toda a população sobre os nossos atos, sobre as votações e prestações de contas também dos nossos trabalhos e dos trabalhos do governo. Muitos sabem que estou no 8º mês e 10 dias de gestação e que por questões de saúde estarei me ausentando de algumas reuniões ordinárias e talvez até mesmo tirando licença maternidade nos próximos dias. Mas que mesmo ausente das minhas funções no Legislativo, continuo com a minha casa de portas abertas a toda a população de Buritis, procurando atender a todos com a mesma dedicação, eficiência e presteza. E dizer também, presidente, que logo após as votações, também tenho um compromisso e gostaria de pedir a Vossa Excelência já retirada deste plenário. Deixar um forte abraço, porque não usarei logo os minutos de lideranças, mas deixar aí um forte abraço à dona Cecília, que está nos ouvindo pela Rádio Transamérica, moradora do bairro Veredas, a dona Maria Fonseca, dona Raimundo, o seu Manel Messias, do bairro Canaã, a dona Iraci, o seu Antônio, lá da região da Copago, e um abraço especial a todo o pessoal do São Vicente que está nos ouvindo, e nosso amigo Silvio da Manga. Muito obrigada, presidente.
Presidente. Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público nos prestigia aqui nessa noite, e uma boa noite toda especial ao pessoal que está nos acompanhando aí pelo rádio. Primeiramente, eu quero aproveitar aqui, mandar um alô, um abraço aí para o Valdenide, né? Sempre a Vânia aqui manda um abraço para ele. Essa semana eu estive lá visitando, e ele disse que é um ouvinte das nossas reuniões lá, assíduo, mas não perde uma. Então, aproveitar aí, mandar um abraço para ele e todos os familiares. Lá na Fazenda Pedras, aí, na região das Pedras. Vereador, eu estava aqui ouvindo atentamente aqui, e a gente já discutiu bastante sobre essa questão de arrecadação do município, né? E eu já falei de alguns aqui, de impostos. A senhora citou alguns agora, e a gente vê que o município tem arrecadado, né, razoavelmente. É só na questão aí do Fundeb que deixou o governo, deixou cair um pouquinho aí, mas os outros estão superando, né? E a gente tem sempre cobrado aqui essa questão de manutenção, tanto das estradas, das pontes. Tem pontes aí na nossa região que tem mais de ano que a gente está cobrando, e nós não vemos resultado nenhum, né? Inclusive, eu nem ia fazer uso da palavra, mas já aproveitando, que o prefeito teve na rádio na sexta-feira e falou lá que está trabalhando, que está andando tudo muito bem, a questão de manutenção das pontes, mas eu acho que ele esqueceu de citar umas aqui, que a gente, eu acho que já tem mais de ano que vem cobrando essas pontes e nada foi resolvido até agora. Então a gente traz os dados aqui, a gente tem um orçamento aí desse ano de 68 milhões, com previsão de 78 para o ano que vem. Mas as questões de prioridades, e que realmente vai beneficiar a comunidade num todo, eu acho que o prefeito está deixando muito a desejar. E ainda tem a capacidade de ir numa rede de comunicação e falar que está andando tudo muito bem, que se está andando tudo normal, que está trabalhando, que está reconstruindo, que está fazendo diferente. Talvez seja só na cabeça dele, porque ele não está acompanhando o nosso município. Então, às vezes, na onde que ele está lá de longe, né, talvez ele tenha essa visão. Mas não é a visão que nós temos aqui, nem muito menos do povo de Buritis. É tanto que, na reunião passada, foi citado aqui várias cobranças da ausência dele do município. Da ausência dele do município. Então deve ser por isso, né, que a gente cobra aqui, sem resultado, aí vem e fala que está tudo muito bem, mas deve ser pela ausência. Deve ser pela ausência que talvez não esteja tão informado das demandas que está tendo no nosso município. Inclusive, já respondendo, e eu estou aqui tendo um colega aqui no plenário aqui, que ele fez um comentário hoje, E esse comentário que eles fizeram lá foi diretamente para mim, porque eu que fiz essa crítica ao vice-prefeito, né, no cargo de vice-prefeito, no qual foi citado lá de civis gerais, que ele é bombril, que tem mil e uma utilidade. Concordo. Mil e uma utilidade. Mas menos fazia que ele foi votado, que é de vice-prefeito. Que tanto foi cobrado aqui da pessoa ter autonomia. O que a gente precisa não é gente para ir lá e fazer o serviço executar, não. A gente precisa de quem comanda, quem tem poder, bala na agulha para chegar e resolver. Porque pela ausência do prefeito, a gente precisa de quem que resolve. E o pessoal está cobrando essa atitude do vice. Por isso que eu fiz esse comentário. Um comentário que talvez ele se engrandece de falar que tem nenhuma utilidade, mas para aquele no qual ele foi votado, ele não está exercendo. E precisa de autonomia. E essa autonomia a gente sabe que... A gente está careca de saber aqui que essa autonomia está aí no cargo do administrativo, que é do irmão do prefeito. Ele que manda e tem mais um outro, dois secretários aí que manda muito mais. Né? A gente está careca de saber disso. E não adianta a gente ficar aqui discutindo, porque quem está lá fora está vendo, está enxergando e está sentindo na pele. Tanto que se ele tivesse autonomia, talvez ele resolvia uma fala que ele fez perante uma reunião com os professores. Se ele fosse o prefeito, ele usava o recurso próprio e pagava os professores. Então está aí na cara que não está tendo essa autonomia. Eu não tenho nada contra a pessoa. Eu estou criticando o cargo de vice. Que diz que tem minha utilidade, que é bombril, mas não está exercendo na qual foi votado e que o povo espera. De ter essa autonomia e estar resolvendo os problemas do município, e estar enxergando os problemas do município, porque o prefeito está ausente. Que, inclusive, o pessoal cobra de autonomia. Mandaram uma mensagem aqui para mim cobrando, e eu vou citar aqui, que eu nem sei quem é que está lotado nesses cargos, que tem uns coordenadores de vilas e distritos, que no qual não traz demanda nenhuma. A gente está cobrando aqui questão de ponte... Até para trocar uma lâmpada de uma vila, tem que ir atrás dos vereadores. Cadê esses secretários de vilas e distritos que estão lotados aí, fazendo o quê? Eu não sei nem quem é. Estou fazendo uma crítica aqui, mas eu não sei nem quem é que está lotado nesses cargos. É só uma cobrança que o pessoal passa para a gente aqui e nada se resolve. Agora, me fala. Eu com certeza o salário está bem alto aí, o pessoal está ganhando e a gente não sabe nem... quem são essas pessoas, e muito menos o que estão fazendo. Qual o serviço que está sendo prestado pelas pessoas, para a comunidade. Então, seu prefeito, eu acho que talvez se tem essas pessoas que estão exercendo esses cargos aí, que apresente, que não precisa apresentar para nós virado não, que pelo menos olha nas vilas. Tenta resolver o problema do povo, né? Tenta resolver o problema do povo lá com questão de luz, ponte, estradas... que as demandas estão vindo para os vereadores e os coordenadores só com salário alto e nada a fazer. Então, seu presidente, você já deu sinal aí que meu tempo está esgotado. Eu só queria fazer essa ponderação, deixar aqui que eu não tenho nada contra a pessoa do vice-prefeito, mas do cargo que ele está exercendo. Só que a prefeitura, para fazer serviço, eu acho que tem rede demais, está sobrando. Até eu citei os cargos aqui de coordenador de vila e distrito. Isso aí está sobrando para fazer. O que precisa é de alguém com autonomia e com poder de fazer. Não é deixar a pessoa assim chegar aqui e mandar do jeito que bem quer, que inclusive tem gente aí que até procura a gente aqui, que foi exonerado dos cargos aí de comissão e tudo. Se o vice tem autonomia, que vai lá e resolve o problema dessas pessoas. As pessoas podem estar procurando ele então, porque foi exonerado pelo irmão do prefeito. Né? Então, eu tenho que fazer essa crítica, tinha que responder essa situação, né? Porque foi eu que fiz o comentário aqui, e o pessoal até... pode ter interpretado diferente, mas essa é a minha opinião, no qual eu fui na rádio também no outro dia e expus minha opinião, não estou aqui para arredar do que eu falei, mas essa é a minha opinião, no qual eu sou cobrado lá na rua também para me fazer aqui, para me expor ela, porque o povo que votou no prefeito, e eles são prefeitos de todo mundo, estão cobrando essa atitude de ter alguém que represente o município aqui, presente, já que o prefeito não fica, pelo menos o vice, ter autonomia de mandar. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público se faz aqui presente, a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Como se diz, Buritis não pode mais chover, né? Que infelizmente somos dois problemas que nós temos,
energia e sinal de celular. A Vivo só vive morta, não presta. E a CEMIG trovejou, começou a piscar. Infelizmente, nós estamos sofrendo essa situação em todos os bairros aqui da nossa cidade, constantemente, e a situação pior ainda é o pessoal da zona rural, das nossas vilas e nossos distritos. Ontem estive na região da Vila Serrana e os moradores relataram que desde a quinta-feira que estavam sem energia. E aí, Faguinho, quando falta energia lá, a situação fica pior. A bomba não puxa água, acaba a água também. Então lá já não dava sinal de celular. Acabou a energia, pior que fica sem água também. Então essa situação se prolongou por 5 dias, né, onde que além de nós termos o nosso colega representante, né, ali da Vila Serrana, também vários moradores nos procuraram. E aí a gente também tem um contato ali, um pouco ali com o Márcio Afonso. A gente sabe que nesse período, eu sei que ele realmente, a demanda dele aumenta muito, e que onde ele mandou esse retorno para nós, falando, Vânia, que por incrível que pareça, o poste teve que ser carregado até a mão, porque não tinha acesso nem de veículo, Faguinho, para poder chegar lá, para você ver o tanto que o negócio era grave. A situação lá realmente foi bem caótica, tanto que durou 5 dias sem energia. Mas a gente também sabe, nós somos conhecedores, que a gente é um contribuinte que recolhe e paga sobre o serviço prestado da CEMIG, e que a gente percebe-se que também não estão prestando um serviço de qualidade, que onde já foi uma empresa que realmente, sim, tinha funcionários que residiam aqui no município de Buritis, onde que a gente tinha um acesso maior, onde que a gente realmente conseguia passar as nossas demandas a respeito da falta de energia. E hoje a gente se depara assim, com essa situação, que é uma empresa que infelizmente está deixando muito a desejar, quanto na falta de energia, quanto também nos pedidos, né, da zona rural, pedidos novos, de ligação nova. Infelizmente, a gente percebe-se, a demanda é muito grande e a falta de compromisso, posso dizer assim, da empresa prestadora de serviço, a CEMIG. E falando também, dando continuidade a respeito do projeto de iluminação pública que foi tirado novamente dessa Casa de Leis, a gente percebe que realmente o índice, né, da taxa de iluminação pública tem que ser revista. Porque os nossos moradores, nossos contribuintes, que eu posso dizer assim também, porque eu também pago energia na minha casa, então também eu contribuo com a taxa de iluminação pública. Pior é a pessoa que mora lá no Taboquinha, lá perto da Casenga, Dona Nininha, onde foram construídas várias casas da Caixa, viu, Zileu? E lá não tem nenhuma haste, nenhuma. E lá a situação é um breu. Você pode ir lá essa hora lá, que você não consegue andar um passo na frente. Já foram prejudicados quando foi feito o asfalto passou na rua lateral, onde não tem uma casa construída, Rosa. Nem uma casa construída. E na rua ao lado, se eu não me engano, acho que é rua Frei Pio, se eu não me engano, tem várias casas, toda a rua completa, nem um lote vago, e não foram beneficiados com o asfalto. Olha, você vê a situação que os moradores naquela rua ficaram. E aqui eu vejo que realmente, relatos aqui, que entrou o dinheiro, né, nos cofres públicos do nosso município, mas também eu tenho que falar aqui, estava até somando, mas a minha colega vereadora Camila, onde que ficaram contas da CEMIG e atraso com a empresa que era responsável pela troca de lâmpadas. E eu fico pensando aqui, Faguinho, é um investimento que nós estávamos fazendo um cálculo aqui, vereador Gildo, mínimo, no valor de 60 mil reais, dava para poder amenizar, Rosa, a situação da iluminação pública de Buritis. Coloca a haste lá perto da sua casa, que não tem, que lá também é um breu, sou conhecedora, e repor ali na Avenida Urucuia, na região do cemitério, que você pode pegar até a Padaria Globo e subir no Canaã, onde que só tem um lado da rua que tem iluminação, no outro lado já não tem, mas hoje tem aqueles braços maiores que conseguem dar uma dimensão maior. Onde foi pago contas e a empresa que ficou em atraso, mais ou menos um valor de 137 mil reais. Esse valor poderia estar sendo investido ao ano passado, durante esse ano, retribuindo para o povo de Buritis, não somente na zona urbana, mas também na zona rural, porque todos são contribuintes. Mas, infelizmente, né, ficou a dívida, tinha que pagar, porque se não pagar, a CEMIG vem e corta. A empresa vem, não troca a lâmpada mais. Então, tinha que pagar. Como também pagar vários outros funcionários, coitado daquele povo do transporte escolar. Viu, Zileu? O povo prejudicado. Recebeu vários aqui, que está aqui em mãos. Infelizmente, tinha que ter pago, né? Não tinha que ter deixado para trás. Infelizmente. Infelizmente, eu fico indignada, viu? Por isso que tem que entrar muito dinheiro ainda para poder, Márcia, terminar de pagar esse povo, que já se faz 2 anos, e infelizmente ainda alguns receberam e outros não. Devolvo a palavra, seu presidente.
Nos termos do artigo 34, regimento interno desta casa, o senhor Ivanildo Quintão, presidente do IPREB, fará uso da tribuna. Informo ao senhor que dispõe do prazo regimental. Com a palavra, o senhor Ivanildo Quintão.
Serei breve. Oi, oi. Oi, oi. Ótimo. Serei breve. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Gildo, demais vereadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Transamérica, público presente, servidores segurados do Instituto, sejam os nossos colegas aqui presentes ou cada um aí em sua casa, recebo aqui o nosso boa noite. Sinto-me mais uma vez honrado em discursar neste plenário pela sua importância, pelo seu significado. Afinal, é aqui que a vontade do povo se materializa. Lembro aqui do grande Solon, estadista e legislador da cidade de Atenas, considerado pelos gregos como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Foi quem criou a Eclésia, ou Assembleia Popular. A Eclésia era o lugar onde os cidadãos atenienses podiam discursar e o lugar em que suas demandas eram apresentadas. Assim como vossas senhorias o fazem aqui hoje, dando voz ao povo da nossa querida Buritis, talvez seja esse o motivo do meu fascínio por essa Casa de Leis. Afinal, não há em um governo democrático maior simbologia do que a Casa do Povo. Senhoras e senhores vereadores, inicialmente gostaria de agradecer ao presidente desta casa pela oportunidade de falar aos nossos segurados, ao vereador Carlos Fernando pelo convite, e gostaria de trazer aqui algumas informações relevantes acerca da estrutura organizacional do IPREB, o Instituto de Previdência de Buritis, criado pela Lei Complementar 113, de 3 de novembro de 2015, tem como órgão máximo o Conselho Municipal de Previdência, composto por 9 membros, escolhidos pelos servidores entre todas as categorias de profissionais que compõem a administração municipal, incluindo aqui os servidores do Executivo, do Legislativo e do próprio IPREB, cuja presidente do Conselho de Previdência se faz presente aqui nesta reunião, a senhora Rosa Amélia. Esse conselho é auxiliado pelo Conselho Fiscal, composto por 5 membros, sendo 3 escolhidos entre os servidores e 2 indicados pelos chefes do Poder Executivo e do chefe do Poder Legislativo. Em seguida, vem a diretoria executiva, composta pelo diretor-presidente e pelo diretor administrativo financeiro. E só para esclarecer, a diretoria executiva apenas executa aquilo que é deliberado pelo Conselho de Previdência, bem como pratica demais atos de rotina da administração, sempre com a supervisão do Conselho de Previdência e do Conselho Fiscal, os quais se reúnem mensalmente para deliberarem sobre assuntos de interesse de todos os servidores, uma vez que são os representantes legítimos dos servidores nesta autarquia municipal. Assim como vossas excelências são os representantes do povo nesta Casa de Lei. Feito essas considerações, gostaria aqui de, em nome da equipe do IPREB, agradecer os elogios direcionados à gestão do Instituto, feito por algumas de vossas senhorias na última reunião e também na reunião de hoje, e dizer que desde a sua criação, há pouco mais de 2 anos e meio, não houve um só dia que não buscamos trabalhar alinhado com a nossa missão enquanto regime próprio de previdência social, que é oferecer serviço aos nossos beneficiários, primando pela qualidade no atendimento e sustentabilidade financeira. Graças ao empenho e entusiasmo da nossa equipe e à atuação competente dos 2 conselhos, alcançamos números expressivos, concedendo neste curto período, senhor presidente, 49 benefícios a título de aposentadoria e pensão, vários benefícios de auxílio maternidade, salário família, e até o presente momento já concedemos 153 benefícios de auxílio doença. Aplicando técnicas de boa gestão e governança, constituímos um patrimônio que supera hoje o valor de 12 milhões de reais. Importante destacar que para fazer a gestão desse patrimônio, o Instituto conta com uma taxa de administração de apenas 2% do gasto com pessoal do ano anterior, e que para o exercício de 2018 corresponde a um valor mensal de R$ 35 mil. Reais. Vale ressaltar que, com esse valor, o Instituto arca com todas as suas despesas administrativas, incluídas aqui a folha de pagamento do diretor-presidente, assessoria jurídica, contador, auxiliar de serviços gerais, bem como gastos com assessoria previdenciária, auditoria e consultoria contábil e financeira, perícias médicas em 3 clínicas credenciadas, material de consumo como limpeza, alimentação, escritório, água, luz, telefone, internet e aluguel. Como dito anteriormente, mesmo com todas essas obrigações, a nossa gestão conseguiu economizar um montante aproximado de R$ 420 mil. Reais. Montante este que pode ser utilizado, inclusive, para aquisição de bens imóveis, com a aprovação do Conselho de Previdência. O motivo, no entanto, do pedido de crédito especial se dá por uma razão simples. Quando estávamos elaborando o nosso orçamento para o exercício de 2018, não imaginávamos que alcançaríamos esse valor em nossas reservas de caixa ainda este ano. Na verdade, nós procuramos adotar sempre o princípio da prudência, subestimando as receitas e superestimando as despesas, razão pela qual não colocamos a previsão para esse gasto no orçamento. Gostaria aqui só de abrir um parêntese para explicar de uma forma um pouco mais didática para que as pessoas, os nossos segurados que estão em casa e que não têm um conhecimento técnico, entendam como funciona a peça orçamentária dos entes públicos. Todos os anos, nós temos que elaborar um documento que é encaminhado pelo Executivo para aprovação aqui na Câmara de Vereadores. Esse documento é aprovado e se transforma numa lei orçamentária anual, que deverá ser seguida por todos os entes diferente da, por todos os entes, diferente da iniciativa privada, onde se pode fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só se pode fazer aquilo que a lei determina. A lei orçamentária traz basicamente como serão aplicados os recursos obtidos. Sendo assim, cada gasto que formos executar deve estar previsto na lei. Caso o órgão precise executar um gasto que não está previsto no orçamento, ele deve pedir autorização ao Poder Legislativo. Isso se dá na forma do que chamamos de crédito especial. No nosso caso, temos o recurso em caixa, mas não temos a previsão deste gasto no orçamento de 2018. Por isso, o Executivo encaminhou para a Câmara o pedido para autorização deste. Portanto, nobres edis, essa economia que fizemos ao longo deste mandato, graças ao esforço da equipe e à aplicação das melhores práticas de governança, obedecendo a todos os princípios da administração pública, se encontra hoje em uma conta específica, podendo ser utilizada inclusive para aquisição de bens imóveis. Que no caso, além de proporcionar um melhor atendimento aos nossos segurados, contribuirá ainda para diminuirmos uma despesa, no caso a despesa com aluguel, que chega a quase 10 mil reais anuais. Deixando claro que estamos falando apenas da taxa de administração e, portanto, não tem nada a ver com o fundo previdenciário, que pode ser utilizado apenas para o pagamento de benefícios previdenciários. É importante lembrar que o crédito especial refere-se a apenas uma parte deste montante. E mesmo que venhamos a fazer o investimento, ainda contaremos com uma boa parte dessa reserva, capaz de suprir qualquer imprevisto que porventura venha a surgir. Outro ponto que merece destaque é a forma de capitalização do Fundo de Previdência. Os valores que compõem o Fundo de Previdência estão investidos em fundos de bancos oficiais, em títulos públicos que são ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, conforme determina a política de investimento do IPREB. Seus rendimentos só podem ser utilizados para custear os benefícios concedidos pelo Instituto. Portanto, não tem a mínima possibilidade de se utilizar de rendimentos do fundo para, por exemplo, custear a aquisição de bens, imóveis e outros. Então, é importante ressaltar isso. O fundo previdenciário, ele é de uso exclusivo para o pagamento de benefícios. O que estamos falando aqui nesse caso, e o pedido do crédito se faz, é para utilizar o recurso da taxa administrativa, da taxa de administração que foi falado aqui anteriormente. Já finalizando a minha fala, senhor presidente, gostaria de reforçar o convite a todos os nossos segurados que ainda não tiveram oportunidade de conhecer o IPEB para que compareçam à nossa sede e acompanhem de perto a nossa gestão. Somos um instituto novo, mas com metas bem traçadas, baseada nos valores os quais cito aqui: transparência, qualidade no atendimento, respeito às pessoas e ao meio ambiente, boas práticas na gestão financeira e valorização dos beneficiários. Entendemos, senhor presidente e demais vereadores, que esses valores, bem como o alinhamento à nossa missão, nos conduzirá à nossa visão, que é ser reconhecida como modelo de gestão previdenciária na região. Senhoras e senhores vereadores, diante de tudo o que foi dito aqui, esperamos que tenham sido esclarecidos alguns pontos e que possa tê-los ajudado na hora de formar a convicção para votar o projeto. Caso seja necessário outros esclarecimentos, continuo à disposição para sanar eventuais dúvidas que ainda permaneçam. Agradeço mais uma vez, excelentíssimo presidente dessa casa, o vereador Gildo. Nosso muito obrigado pelo espaço, aos demais vereadores, pelo voto de confiança. E para finalizar, deixo aqui uma frase de Dom Rafael que diz: a simplicidade, a transparência e a espontaneidade são o melhor remédio para a tensão e a timidez e o recurso mais eficaz para que as nossas palavras e os nossos desejos de fazer o bem tenham eco. Boa noite a todos, muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Até aproveitando a oportunidade que o Ivanildo fez o uso da palavra e explanou muito bem, O vereador que fez a reivindicação aqui, pediu até a vista do projeto, infelizmente não está presente, se está eu não vi. E tem uma indagação, talvez eu possa ter passado batido, e se o senhor o presidente me permitir, eu fazer uma pergunta para o Ivanildo para ele esclarecer para a gente.
À disposição, vereador Guilherme.
Na grande maioria dos funcionários que eu tive contato nesse período, eles queriam esclarecimento. Se teve uma discussão com os funcionários para chegar na aquisição do terreno ou de casa, o que for, qual a medida a ser tomada, qual o procedimento que foi tomado a chegar a essa conclusão de adquirir o terreno, né? E se vai ser discutido, ou se vai ser discutido só dentro dos membros diretores lá do Instituto. Se eu puder esclarecer para a gente.
Excelente pergunta. Vereador Didé, como eu disse no início, a minha fala inicial, essa taxa de administração, ela tem, e aí isso é uma prerrogativa da diretoria executiva de escolher a melhor forma de alocar esses recursos, né? A decisão ela é tomada geralmente pelo Conselho de Previdência. O que nós fazemos uma vez por ano é realizar uma audiência pública onde nós expomos tudo isso, né? O nosso trabalho que é realizado ao longo do exercício, a gente traz para a audiência pública que é feita geralmente no início do ano. A decisão é feita, a discussão ela é feita no âmbito do Conselho de Previdência, uma vez que são eles os representantes dos servidores. Obviamente, nenhuma decisão que vá causar algum dano ao patrimônio, e aí como o próprio vereador Carlos Fernando colocou, ao patrimônio que é dos segurados, o IPREB é dos segurados. Obviamente que nenhuma decisão que causaria algum dano a este patrimônio seria, acredito que seria aprovado no Conselho de Previdência.
Só fazer uma perguntinha.
Pode fazer, vereador Tanzinho.
Esse valor é só para adquirir o terreno ou também vai ter construção também junto, um caso assim?
Ótima pergunta também. Na verdade, não se trata de terreno. O Instituto, o IPREB, ele busca um imóvel com as características parecidas com as que nós temos hoje. Aí quais são elas? Boa localização, nós queremos que os nossos segurados que eles sejam próximos, por exemplo, da prefeitura, aqui da Câmara, né? Próximo a agências bancárias. Então essa é uma das características. A outra é que ele nos atenda de imediato. Então nós deixaríamos de ter um gasto, uma despesa com aluguel e já passaríamos a atender os servidores neste imóvel. E aí só acrescentando, vereador Tonzinho, o nosso, aí a gente fala que falei aqui de visão, né? Não sei, nas próximas gestões que vierem, né? Não sei exatamente quem estará, mas qual que é o nosso cuidado hoje? Até na forma de adquirir esse imóvel, que ele vá atender durante um tempo e que os próximos gestores que ocuparem a cadeira, que eles constituam novamente um patrimônio, né, uma reserva e que ele possa futuramente construir a nossa, né, uma sede maior, mais ampla, exatamente. Então este é o nosso objetivo.
Bem, muito obrigado, Ivanildo Quintão. Tá? Se sinta na sua casa, porque a Câmara Municipal é a casa do povo. E o que realmente você explanou a toda a população de Buriti que esperava foi muito bem explanado. Parabéns pela sua fala. Segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de emendas à Lei Orgânica número 03 de 2018. Altera dispositivo da Lei Orgânica do Município de Buritis, Minas Gerais, que menciona, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Em discussão, a votação é nominal. Vereadora Nilja.
Favorável.
Vereadora Martina da Serraria.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Favorável.
Vereadora Vaninha.
Favorável.
Vereador professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável.
Proposta aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2018, modifica o artigo 2º do projeto de lei complementar número 08 de 2018, de autoria dos vereadores Nilvia, Camila e Didé. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Prova, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Sem emenda, presidente. Eu não estou aqui com o projeto em mãos, mas é um projeto que chegou do Executivo, abrindo aí para o pessoal que tiver com seus tributos na dívida ativa aí, que está com pendência, né? Que eles possam estar procurando a prefeitura aí depois dessa sanção desse projeto, que o pessoal pode estar parcelando, quem está pagando à vista tem desconto até 90%, né? E assim sucessivamente, quem for parcelar em 2 meses, 4 meses, 6 meses, tem uma porcentagem lá de desconto. E sendo que, se for parcelar, a primeira parcela, ela é cobrada na hora, né? Então, o pessoal que tiver com essas pendências aí, pode estar procurando a prefeitura. E a modificação do artigo aqui, que eles colocaram para a gente aqui 90 dias, né? O pessoal que está com essas pendências, procurar a prefeitura para estar legalizando isso aí. O artigo que a gente está mudando aqui, desses 90 dias, nós tivemos uma discussão aqui, achou muito pouco. E leva mais 30 dias, para 120 dias, né? Esse artigo. Apresentou essa emenda aí, para ter um tempo aí, tendo em conta que agora é final de ano, o pessoal apertado também para estar negociando, está com o dinheiro em mãos para pagar a primeira parcela, estender mais 30 dias aí nesse período, né, porque tem que ser divulgado, o pessoal que está aí com essas pendências aí vai ter esse leque aí para estar negociando com a prefeitura. Então a gente só apresentou essa emenda aí querendo fazer essa modificação no artigo 2º aí, de 90 para 120 dias.
Vou colocar o projeto em votação. É votação também nominal. Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Favorável.
Vereadora Martina da Serraria.
Favorável.
Vereadora Vaninha.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Nilvia Prisco.
Favorável.
E vereador professor Branquinho.
Favorável, presidente.
7 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 021 de 2018, de autoria... Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 08 de 2018, estabelece critérios de recolhimento de tributos em atrasos e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Esse projeto eu já explanei através da emenda, que nós votamos anteriormente aí. É o projeto que fala aí do pessoal que está abrindo esse leque para o pessoal renegociar quem está na dívida ativa de tributos. Né? Estabelecendo aí umas normas, né? Tem os descontos aí, pessoal que tiver com essa dívida, que possa estar procurando a prefeitura aí. Acho que acredito logo no início de dezembro agora, para estar legalizando, né, essas pendências. Então está abrindo só esse leque aí, pessoal, poder negociar esses tributos. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Votação nominal também. Vereadora Nilvia Prisco.
Favorável.
Vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Vaninha.
Favorável.
Vereador professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável, presidente.
E a vereadora Camila Lula Almeida.
Favorável.
Vereadora Martina da Serraria.
Favorável.
Aprovado os 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 021 de 2018. Autoriza a concessão de subvenções e contribuições às entidades que menciona e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão dos projetos. Vou colocar o projeto em votação. Em votação nominal também. Fica à vontade, vereador Didé.
Fica chato a gente estar votando.
Sim,
aqui.
Eu gostaria que...
ouvindo e não saber nem o que a gente está votando. Esse projeto aí...
É aquilo da discussão que a gente vê aqui na semana passada, que concede estar dentro do orçamento, está passando as subvenções e contribuições para a associação. Né? Só está legalizando, aprovando a lei aí, apesar que tem uma discussão aqui sempre, que as associações estão aí na pendência, né? Não está tendo como o governo ajudar as associações, até entende porque a gente tem que cobrar tantas outras coisas aqui e cobrar essa questão de repasse para as associações agora, nesse período, seria inconveniente, né? Pelas discussões que a gente tem aqui, tem tanto cobrado tantas outras coisas do governo. Mas, também, dentre elas, tem o abrigo, tem a APAE, né? Tem a fazenda terapêutica. Então, tem várias outras aí que tem essas contribuições, né? E que depende dessa lei aqui para ser aprovada para o ano que vem estar recebendo essas subvenções aí. É só isso, senhor presidente. Devo a palavra.
Bem, vou colocar o projeto em votação e votação nominal também. Vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Favorável, presidente.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Favorável.
Vereadora Martina da Serraria.
Favorável.
Vereador Professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Vereadora Vaninha. Vereador Didé.
Favorável.
Vereadora Nilvia Prisco.
Favorável.
Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 22 de 2018, estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Buritis e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 01 de 2018 acrescenta dispositivo no projeto de resolução número 07 de 2018 de autoria dos vereadores Nilvia Prisco, Camila e Didé. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
De agora para frente, nós vamos votar, parece que são 6. Não. 6 emendas, né? Nós vamos votar 6 emendas. Essas emendas, elas são adequações do regimento interno à lei orgânica do município, que rege a nossa casa de leis. Então, todas elas era para favorecer, né, para melhorar, né, o trabalho desta casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula Almeida.
Como a vereadora Nível falou, nós estamos equiparando algumas coisas que diz no regimento interno com a lei orgânica. Algumas coisas, no entendimento da gente, algumas coisas divergiam, e como o regimento interno ele tem que seguir aí a lei orgânica do município, a gente fez algumas adequações. Por essa razão, as emendas aqui propostas. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Essa emenda aí, eu acho que não vou citar todas não, mas pelo menos essa aqui, ela... acho que interessa a todos nós vereadores, porque ela está alterando aí o artigo 1, no artigo 10 do regimento, que anteriormente a eleição da mesa fazia-se por cargo ou chapa, né, com votação secreta. E está fazendo essa modificação. A partir de agora, essa emenda aí está apresentando para a eleição ser só por cargos e votação secreta. Está tirando a votação por chapa. A inscrição, lá anteriormente, pode-se fazer a inscrição por chapa ou cargos, mas a votação é simplesmente por cargo. Está fazendo essa modificação aí. Obrigado, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Oh, perdão, a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, que concordarem se permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 02 de 2018, acrescenta dispositivo no projeto de resolução número 07 de 2018, de autoria dos vereadores Nilva, Camila e Didé. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Nesse caso aqui, dessa emenda, senhor presidente, na lei orgânica falava que seria que, por ser o presidente de ofício, só um momento, no artigo 10 do projeto de resolução, que passa a vigorar com a seguinte relação. O artigo 15 da resolução de número 94 de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação. Na lei orgânica, estava falando que para convocar reuniões extraordinárias, teria que ser por... No regimento, falava que tinha que ser por maioria absoluta. E na lei orgânica, fala que tem que ser por um terço dos membros. Então, a gente está retirando a maioria absoluta do regimento e equiparando com um terço dos membros, como diz na lei orgânica. Devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da emenda aditiva número 03 de 2018, acrescendo dispositivo no projeto de resolução número 07 de 2018, de autoria dos vereadores Nilva, Camila e Didé.
Pela ordem, senhor presidente.
Está aberto o prazo para discussão. Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Desculpa, não esperei aí o momento certo. Nesse caso aqui dessa emenda, na lei orgânica falava que, não se encontrando presente à hora do início da reunião os membros da mesa, nenhum dos membros da mesa assume a presidência dos trabalhos do vereador mais votado. É isso que fala na lei orgânica. E no regimento estava tendo a contradição que seria o mais idoso. Aí a gente equiparou com a lei orgânica. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 04 de 2018, acrescendo o dispositivo no projeto de resolução número 07 de 2018, de autoria dos vereadores Nilva, Camila e Didé. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, Camila Lula Almeida.
No artigo 70 do regimento, fala que o suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, né? Falava assim. E na lei orgânica falava que era no prazo de 3 dias. Então, a gente equiparou também com a lei orgânica. Devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 05 de 2018. Acrescenta o dispositivo no projeto de resolução número 07 de 2018, de autoria dos vereadores Nilva, Camila e Didé. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Prova, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Senhor presidente, essa emenda aí, a gente, fizemos ela aqui, que anteriormente, podendo ser convocada a reunião extraordinária, né, falava-se de maioria absoluta dos vereadores, presidente da Câmara ou prefeito. Né, e a gente fez a modificação, votando na maioria absoluta para um terço dos vereadores, 3 vereadores, né, e em todos os casos, mudando aí, acho que foi para o parágrafo 6º,
né, do artigo 5º aí, aí vai, começar, vai rezar a emenda assim. Em todos os casos, a primeira reunião será marcada no mínimo de 3 dias com antecedência. Né? E no caso de convocação pelo prefeito ou pelos vereadores, a primeira reunião será marcada no prazo máximo de 15 dias, aí no caso, se não houver a convocação do presidente da casa, né? No prazo de 15 dias. E o recebimento da convocação, e assim eu fizer, a reunião extraordinária instala-se automaticamente no primeiro dia útil, após a reunião ordinária. Então, só para esclarecer essa questão, adequação à lei orgânica, né? E é só para a questão, sim, se caso o presidente... A gente está até falando aqui, adequação à lei orgânica, esse texto já está lá. Né? É só fazendo essa ponderação, caso de convocação, caso o presidente não fazer a convocação, nos 15 dias, dá-se a reunião instalada no primeiro dia útil, após a reunião ordinária. Só essa modificação, presidente.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aprovada a emenda. Única discussão e votação da emenda aditiva número 06/2018 acrescenta dispositivo no projeto de resolução número 07/2018, de autoria dos vereadores Nilvio, Camille e Didé. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 07/2018. Altera dispositivo do regimento interno que menciona, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Projeto aprovado. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Será, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Martina da Serraria.
Serei bem breve aqui nas minhas palavras, mas não poderia deixar de falar neste momento aqui, senhor presidente, nessa noite, deixar aqui os meus sentimentos a uma pessoa que estava residindo aqui no município de Buritis e que estava à frente do presídio dessa cidade e onde realmente estava fazendo um belíssimo trabalho em parceria com o município de Buritis. Então, não poderia te deixar aqui os sentimentos, as nossas condolências aqui à família do senhor Adaí, onde que a gente realmente sabe e somos conhecedores que se realmente estava acontecendo essa parceria, foi de influência dele e da vontade dele, porque realmente ele tinha vários projetos para serem feitos ali à frente do presídio de Buritis, onde que nós tínhamos a horta comunitária, o pessoal da limpeza, que realmente está fazendo a diferença. As ruas estão limpando, sim, as ruas estão todos os dias aí tentando ajudar a melhorar a limpeza urbana do município de Buritis. Não é porque ele não está mais aqui junto a nós, mas nós temos que realmente reconhecer o trabalho que ele deixou. E isso, o que nós pedimos é que o próximo diretor que venha fazer parte do presídio de Buritis possa estar dando continuidade no belíssimo trabalho que ele iniciou frente ao presídio de Buritis. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor pedisse a Andressa, né, para poder estar encaminhando. Não sei se tem mais algum vereador que gostaria de estar assinando junto. E deixar aqui o meu abraço ao companheiro Adelso Queiroz. E também não poderia deixar de parabenizar aqui nessa noite a organização da Cavalgada do Batom, onde que foi este final de semana, e que toda a renda foi para a Fazenda Terapêutica. A comissão da Fazenda Terapêutica estava ali à frente de todo o evento. Gostaria de parabenizar o FII, ao Tião, e vários, o Mário, e vários outros coordenadores, né, que fazem parte da associação da equipe da Fazenda Terapêutica. E também não poderia deixar aqui um forte abraço a todas as amazonas que, mesmo perante a chuva, né, estavam ali para fazer uma belíssima cavalgada. Então, vou deixar um forte abraço para a doutora Osana, a Gisele, a TV Rio Preto, que fez a cobertura, e também ao Robemar, a Mariluz, pelo empenho de, sim, estar organizando a primeira cavalgada do batom. Deixar um forte abraço a todos os munícipes de Buritis e desejar a todos uma boa noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu quero fazer uma solicitação de nota de pesar em nome de todos os edis dessa casa, tá? Para que possamos enviar até o senhor Odair, que Deus o ampare no reino do céu, porque pessoa como aquele que lidava nessa casa aqui, sempre estava presente conosco, companheiro da Câmara Municipal, companheiro da Prefeitura, né? E quero deixar aqui essa nota de pesar encaminhando em nome de todos os edis de Buritis, a família do senhor Adair, e deixar para você, Cláudio Bonfim, que Deus te dê força, você conseguir tocar essa caminhada, que não é fácil, é uma caminhada muito árdua, mas você será capaz de tocar esse presídio, porque o Adair realmente, ele veio para Buritis para readaptar os presos à nossa população de Buritis, no qual trabalhava com todos os presos, com respeito, com carinho, né? Então, Deus, pessoas como você, eu sei que vai ser difícil de encontrar outro.
Senhor presidente,
sim,
vereador Deus Martina. Sempre dá uma missão, né, e sempre quer pessoas boas que possam sempre estar ao seu lado. Então, eu tenho certeza que ele veio realmente estar aqui fazendo um belo trabalho, mas também Deus chamou porque as pessoas boas sempre...
Presidente. Sabemos, meu irmão, que a sua missão aqui na terra foi cumprida e o reino do céu já te abraçou e você vai ser muito feliz aí no reino do céu. São sinceros pedidos dos queridos, amados vereador da Câmara Municipal de Buritis. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Presidente, tempo constatada a presença dos 9 vereadores, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 35ª reunião ordinária no dia 19 de novembro de 2018. Deixo uma boa noite a todo o público presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Se sintam boa noite e que Deus abençoe a todos vocês.